Quadrado de Hunter x Hunter, volumes 19 a 22. Pois bem, estamos aqui para mais um Reenquadrado de Hunter x Hunter. Tudo bem com vocês? Deu uma tira agora, hein?
Tudo bem.
É. Tudo. Mas a introdução desse podcast nunca é assim, eu não sei porque você fez isso.
Exato. Eu sou o Estranho. E estou aqui acompanhado de...
Gustavo Bocha.
Judeu Ateu.
Isso.
E o Luke.
Exatamente, o time de sempre. Quem está aqui muito provavelmente já ouviu os outros programas, porque esse é um tipo de programa que convida você a estar numa sequência, né?
Sim.
Mas caso apareceu por acaso aqui, estamos comentando nesse reenquadrado podcast específico que nós recomendamos de 4 em 4 volumes de algum mangá, como se fosse um período de releitura. A gente vai relendo uma vez por mês e vai comentando. Fizemos isso com One Piece na primeira temporada. Estamos fazendo isso com Hunter x Hunter. E estamos entrando na segunda metade da segunda temporada, né? Que estamos oficialmente 100% dentro de Chimera Ants.
E por si só é um motivo pra ter gente começando o podcast nesse programa.
Pode ser.
Faz sentido. Tem algum fã que falou, eu quero ouvir, mas não quero ver os comentários dos outros arcos.
Eu até poderia ter colocado no título Chimera Ants Part 1, não sei, uma coisa assim. Vamos ver o que eu faço.
Pode colocar. Seguindo então de onde paramos, estamos... faz bastante tempo que a gente gravou isso, então a gente tá meio ferrujado. Mas estamos no começo do arco de Chimera Ants, a gente teve só um comecinho da apresentação do conceito, né, do que são as formigas Chimera. Formiga. E a partir disso começou a expandir o conceito gradativamente, né, de ser, serem personagens que são criaturas que nascem a partir de outros animais e de seres humanos.
Então, se eu puder já interromper, gradativamente é o caralho, né?
Porque... dá um pulo do nada aqui, né?
Eu até que queria comentar...
Acho que a irritação do judeu vem em tempo recorde, né? Se não é possível. Acho que nunca foi tão rápido.
Eu queria comentar uma coisa que aconteceu em off aqui, porque a gente ficou quase uns 2 meses sem gravar um reenquadrado. E aí eu já tinha lido faz um bom tempo e o Estranho veio perguntar pra mim qual é o volume que a gente vai ler mesmo. Eu falei, 19 é o 22, né? Ele falou, você tem certeza? Tem certeza? Porque parece que tem alguma coisa faltando aqui. Eu fui dar uma olhada no volume mesmo e o pulo do volume 18 pro 19 é impressionante. No 18 ele fala, tem esses animais aí, a gente vai ter que tomar cuidado, vamos ver o que vai acontecer. E aí começa o 19 e já tudo acontecendo.
Tem um exército, sabe? Tem um exército de bicho. Eu não sei o que aconteceu. Tipo, é muito rápido a geração deles, não é possível. Porque de uma hora pra outra, assim, fala assim, olha só, tá vendo essa formiga aqui? Ela comeu humanos. Capítulo seguinte, um exército de monstros. Então, caralho, o que aconteceu?
Não, deixa eu deixar bem claro. O cara falou, já pensou o que aconteceria se saísse pelo menos uma do tamanho de um humano? Aí quando você vê, tem 1000 do tamanho de um humano.
Exato. Eu nem achei tão ruim, na verdade. É uma reclamação meio boba minha. Eu só achei. Eu fiquei até bom, sabe? Pula porque.
Direto
o que importa. Vai direto ao ponto
até
mesmo que ele role pra caralho nesses próximos volumes. Então,
build up não fez diferença necessário, nenhuma. Quer dizer, necessário não. Build up lento pro arco é o que não vai faltar.
Exatamente. O arco já vai enrolar em um monte de ponto. Eu precisava enrolar nesse ponto também.
Eu vou dizer que a gente vai comentar bastante dos volumes. Mas vocês. Quantos volumes são esse arco?
12.
12 são a gente 12 contando a partir de agora, né? A gente vai ter 3 programas de Chimera Ants, certo? Eu não sei como isso vai acontecer. Porque pra mim a história tá pronta já. Não tem 8 volumes a serem enrolados aqui, mas tudo bem, vamos chegar lá.
Não, e 12 é o caralho, porque vocês acabaram de comentar comigo que termina no volume 30 esse negócio?
Conta, caramba, 19,
18 20, mais 21, 12 é 30, judeu.
Ah, tá, ok, deixa
eu falar. Antes de avançar, queria dar um shout-out pro Chimera Ant, que é um jacaré que foi atrás de uma camisa escrito jacaré.
Ele nasceu com essa camisa.
Será?
É, claro. Ele pode ter mandado fazer na internet. Mudei sem internet, sabia?
Então, por isso que é muito estranho esse pulo. De uma hora pra outra tem um monte de bicho com personalidade, roupas, sociedade estruturada. Eu não entendi esse pulo. Eu realmente não entendi. entendi esse pulo do arco.
A questão da personalidade e tudo mais é porque eles mantêm personalidade antiga, tipo, um pouco.
Sim,
é por isso que eles
sim.
aprendem tão rápido.
Mas é que eles têm dinâmicas entre eles já desenvolvidas, sabe? Tipo, ó, esse cara aqui é o cara mais cuzão, esse aqui é o cara mais certinho, esse aqui é o fiel, esse aqui...
Mas no final do volume 18...
Você precisa morar com os mesmos caras por uma semana pra saber qual dos seus colegas de quarto é o cuzão e qual não é.
Mas eu não me incomodei tanto em ponto de vista narrativo, eu só tô parando pra pensar aqui que é realmente estranho no ponto de vista de timeline, né? Que o Gon e o Killua ficaram fazendo esse tempo todo? Que cresceu esse exército do caralho?
Então, é isso que eu achei estranho, porque... Parece que foi tipo assim, ó, achamos esse braço aqui, vamos pesquisar, ó, eles estão ali. Aí nesse meio tempo que eles acharam o braço e decidiram onde eles estão ali, nasceu 3 gerações de formigas, sabe?
Nasceu meio que 2, na real.
É muito ainda, né?
Mesmo assim, se tivesse nascido só uma, já era demais.
Essa geração, inclusive, nessa leva a gente descobre isso, é a que saiu quando a rainha comeu aquelas criancinhas no fim do volume passado.
Uhum.
Essa geração que abre o volume, é diretamente a mesma.
Uhum.
Ah, é? Sim. Numa gestação só deu tudo isso, meio que é isso?
É, uma mescla de animais e humanos.
Ela mescla os animais que ela comeu com o gene humano, porque ela comeu primariamente humanos, porque ela viciou em carne humana.
Sim, é isso que eu ia falar. No volume 18 termina com ela comendo as duas criancinhas. Ela descobre o quanto essas criaturas são gostosas.
Eu presumo que a Fiscreen ela deve ter comido, sei lá, duas cidades.
É tipo isso.
Poderia ter dado a entender de alguma forma isso, né? Ficou muito vago, eu acho, toda essa transição.
Sim. Isso eu tô presumindo coisas. O mangá não me falou isso.
Sim. Ah. Toda essa parte que a gente não tá meio que defendendo, a gente tá explicando o que a gente acha que aconteceu.
Na verdade, tem bastante indícios pra frente que mostra que é provavelmente isso que aconteceu.
Essa geração é imediatamente após, tem indícios no mangá, sim, de que tipo, ela não teve 3 ou 4 prestações até chegar nesse ponto.
Então, o Gon com Killua e com o Kaito, que eu comecei a ler a versão da Visa agora, a tradução é Kite. O nome dele.
Kite, sim.
E a turminha dele, eles vão entrar naquela. Aparentemente é um país que não tem tecnologia, né? Um proibido tecnologia.
Ele já
é. E eu vou dizer que, pelo menos, eu fiquei feliz em algum ponto de que na hora que eles foram entrar no lugar, eu olhei e falei assim: ah, não, ele vai fazer um jogo aqui. Eu tenho certeza que ele vai fazer um jogo aqui. Então, tipo, não, pra entrar no país, você vai ter que enfrentar os nossos guardas de elite e tirar uma pedra de dentro deles. Eu falei: não, eu tenho certeza que vai ter isso. Mas não teve.
Não teve.
Eu não pensei nisso, não.
Fiquei até espantado, eles falando: ah, pronto, entramos no país. Eu falei: porra, assim, rápido? Não é possível.
Esse arco tem surpreendentemente poucos joguinhos.
Não, já vamos chegar lá.
Eu fiquei bem satisfeito com a concepção do país. Eu achei super interessante e meio que, é claro, justificando todo o problema da gestação ser ali, sabe, dos Chimera Ants estarem se desenvolvendo ali, porque eles não podem contatar nada e os cidadãos do país acham que tem que deixar a natureza matar todo mundo mesmo e foda-se. Então, foi uma construção bem interessante, foi um world building muito satisfatório pra mim.
O que vocês acharam dos character designs das Chimeras que começou a aparecer agora, né? Começa a aparecer os primeiros personagens. Tem o Koala, tem o Camaleão.
Eu acho desconfortável chamar ela de formiga, porque nada aí é uma formiga.
Não, né? Não,
a mãozinha.
É híbrido de 3, 4 animais e nenhum deles é formiga.
Tem 2 formigas.
Eles têm a mãozinha é sempre de formiga.
Eu gosto muito dos character designs das Chimera Ants. Eu acho bem carismáticos. Não de todas, porque eles são variados pra caralho. É impossível generalizar. Por exemplo, eu odeio a aranha. Nossa, eu odeio aquela aranha.
Era isso que eu ia falar, odeio a aranha. Tem, no final das contas. Tem vários altos e baixos. Ele mais acerta do que ele erra, eu diria. Apesar da inconsistência, né?
Eu acho que, de forma geral, ele tem vários... Ele teve essa ideia boa de fazer esse tipo de personagem e que permitia fazer essas character designs loucões. Porque, tipo, Dragon Ball, ele tem animais antropomorfizados. Porque sim, sabe? Tipo, tem uma pessoa aqui e tem um cachorro do lado dela falando, vestindo um terno, sabe? Não tem um motivo.
Eles foram extintos oficialmente do mangá na fase Z e nunca foi explicado o que aconteceu.
Caraca, rolou um genocídio escondido.
Quando o Goku não olhou, rolou um genocídio, porque o Toriyama parou completamente de desenhar os animais do corpo artesão.
Caraca, que absurdo.
Até One Piece tem isso agora? Ah, tem pessoas animais.
Bom, é verdade.
Bom, One Piece sempre falou que isso era uma raça de pessoas.
Mas é mesmo assim, mesmo sempre falando, sempre teve, né? Ah, e tem pessoas animais, sabe?
Como o Piso já recebeu uma carta falando: oi, os furry. Aí o Oda falou: putz, é mesmo, e os furry. Tem que agradar eles também.
Mas eu achei interessante como surgiu esse plot, então, de que as quimeras estão sempre buscando, né, um elemento melhor. E aí eles percebem que os usuários de Nen são melhores do que os humanos convencionais. E aí eles começam raros, a caçar, né? Usuários. É, são os tais dos raros. E eu acho interessante como, pra mostrar isso, o Togashi pegou personagens que a gente já tinha visto antes, né?
Sim, voltaram pra morrer. Eu fiquei até triste, porque eu gostava da menininha.
Sim, eu gostava da menininha também. Eu fiquei triste quando ela morreu, parecia uma gente boa.
E não só gostava dela, como, por exemplo, o cara que morreu, nossa, foda-se esse cara, mas... E ele passou no exame Hunter.
É, passou.
E perdeu, fiquei pensando, cara, mas daqui a um ano ela pode voltar, e dessa vez ela passa. Só que ela nunca vai ser Hunter. Ela nunca vai ser Hunter.
Nunca vai.
Pô, o Reenquadrado tem uma história com esse cara do Chapeuzinho. Na época do Reenquadrado do Exame Hunter, a gente falou, ô, cara, Chapeuzinho, mó da hora ele lá, foi, deu a opinião dele, morreu agora.
Deu a opinião dele.
Deu a opinião dele.
É?
Esse era não, agora eu tô olhando aqui a aranha, eu tinha esquecido do design dela. Nossa, é horrível essa aranha, vai se fuder, cara.
Design é horrível. Inclusive, eu gosto do poder dele, das sete flechas, que ele solta porque ele morreu.
É, aparentemente isso é uma constante de Hunter x Hunter, né? Ah, eu tenho esse poder que tem sete formas, aí mostra duas e aí a pessoa morre, sabe?
O outro é nove, mas tudo bem.
Exatamente.
Uma coisa que eu não gostei do poder dele é que é as flechas do arco-íris. Então, teve algum momento ali que ele teve que falar: ah, não, ele pegou a flecha, a vermelha? Ah, ela é mais rápida, sabe?
É. Sim, sim, são sete flechas. É que em mangá ele não pode só colorir e a gente intui o que tá acontecendo. Alguém tem que falar: olha, esse branco aí é vermelho.
Não, eu sei, por isso que eu acho ruim. Não cria um poder que é baseado em cores, por favor.
Sim, sim. No anime isso fica bom. Tipo, no anime essa batalha fica genuinamente boa.
É, imagino que sim.
Vou dizer que me incomoda um pouco o fato de que quase todo mundo dos bichos aí anda pelado, e aí ele fez o escorpião lá, mulher escorpião, ser uma gostosa e tá de calcinha e sutiã, sabe? De calcinha e top. Só ela sexualizou, né? Todos os outros caras, eles não. Eles são um boneco Ken da Barbie, sabe? Não tem nada ali. Não, mas ela tem. Ela tem peitos, tem. E provavelmente tem um órgão sexual embaixo dessa calcinha aí.
Não, eles são todos Kens e Barbies, acho. Acho que o Togashi falou isso em algum databook.
Opa. The Sleep of Tongue.
Vai ter alguns que vão usar sunga, assim.
Até que o próximo, esse cara, esse coelho meio maluco aí, ele tá usando uma tanguinha.
É, o do olho preto bizarro. Inclusive, eu também acho esse cara muito feio.
Ele é um pássaro.
Cara,
ele não.
Ele parece, não é, parece meio coelho, meio pássaro. Ele é interessante.
Olha esse spell horrível, esse cara é todo errado.
Não, esses pés zoados, vai se fuder. Pé muito zoado.
Gostei de o Gon e o Killua chegando ali, lutando com todos esses monstros, né? Primeiro eu gostei que ele meio que mostrou a fachada de verdade desse mundo aí, o NGL, né? De tipo, ah não, na verdade, os caras só fazem isso aqui pra fabricar drogas, sabe? E aí, o Gon e o Killua chegam lá, eles têm que lutar contra os monstros. Gostei bastante dessas duas lutinhas aí, bem rapidinhas. Principalmente o Gon usando, finalmente, a tesoura, efetivamente.
Sim, sim.
Eu gostei como, no final, o motivo de ter cagado tudo é meio culpa do Gon, sabe?
Sim.
Ele que despertou o Nen do monstro e aí... Foi efeito dominó?
Não só culpa do Gon, como foi culpa pra gente do Gon ser burro. Porque pouca gente desperta Nen apanhando de Nen. Então muita gente não deve saber disso. Mas o Gon sabe porque o Gon aprendeu Nen apanhando de Nen.
Sim.
O Gon, das poucas pessoas que conhece esse meio, esse segundo método de despertar Nen numa pessoa.
Sim. Então eu achei isso interessante.
Uhum.
É, eu tô avançando aqui, teve a droga, teve as lutinhas. O que, que tem de.
Ah, teve o poder do Kaito. O poder do Kaito.
É, eu gostei. Então, aí que tá, né? A gente sabe que nesses volumes a gente sabe que ele vai vir a falecer, depois retornar, mas vai vir a falecer. E é um poder estiloso. Ok, eu não sei. É legal, vai. É legal.
É legal, só que só mostrou coisa útil. Ele fala de um jeito que parece que tem coisa inútil no meio, mas.
Eu gostei do detalhezinho de ele odeia o poder dele. Mas.
Esse poder é tão forte. É.
Aí o Killua fala: mas por que, que você fez isso? Mas e aí faz todo sentido no mundo do Nen, sabe? Foi o critério que foi criado, né? Vou fazer esse poder que me irrita profundamente e aí eu sou bom com ele por causa disso.
Sim, eu acho legal.
Dessa parte toda aí, nesse monte de blá blá blá, o momento que fica interessante é quando nasce esse cara aí do mal, né? E vai lá combateu.
O...
Esse é o nome dele?
Neferupito. Não, Neferupito. É Neferupito.
É Neferupito. Tá, tem algum apelido pra ele?
Pitou.
Pitou.
Tecnicamente é ela, né?
Não, é ele.
Aliás, não, é ela.
É uma das partidas mais emocionantes do metagame, male ou female, que o Togashi lança. Nossa, tem gente brigando na internet até hoje.
Eu acho
mas
que é
Neferupito no próprio
é
mangá,
uma referência formiga,
a ela.
Gente. É uma formiga.
Fala
é uma
ela.
Formiga. Tanto
na hora que ela aparece primeiro falar, ela não sei o quê.
Na vista tá falando ele. Na vista tá falando ele. Mas tanto faz, na real.
Mas na vista falando ele.
Fala Kai, tipo, o nome do cara.
Na Wikia explica como que se refere em espanhol, em japonês. Eu não vou ler isso agora, mas depois vejam na Wiki, tem explicação da habilidade de gênero.
De qualquer jeito, eu só gostei quando ele apareceu, foi o primeiro momento que eu fiquei, ah, esse arco pode ser bem interessante, porque eu gostei bastante de toda... Foi super curta a quadrinização envolvendo ele aparecendo, e o Gon tentando fazer alguma coisa, que o abate nele, eles fogem, sabe? Foi umas 5 páginas, mas foi super emocionante ele tá dando esse traço meio dobrado nesse personagem. E, tipo, realmente te deu uma sensação de...
Caraca, você tá bem pra frente já.
Presença.
Uma coisa que eu gosto é a transição, porque a gente vê ele surgindo e tal, e fala, porra, quero testar o poder. E o Kaito tá lá longe sentindo. Mas tem uma página deles em contraste, sabe? Um olhando de cada lado em sequência.
Sim,
e aí
sim.
Você vai... Logo depois ele tá chegando. Eu gosto dessa parte.
É que nesse meio tempo surgiu, então... Eu achei, na verdade, eu queria comentar que eu achei pesado o que fez com o carinha do Chapeuzinho. Que, tipo, ele não morreu, arrancou o cérebro dele, começou a fazer tricô com o cérebro ali, sei lá.
Nossa, caralho, né?
Pesado, meu.
Aquilo foi cheio da hora.
O que eu achei mais divertido foi que eles falaram, ah, tem esse modo de fazer o teste aqui pra você saber o seu tipo de Nen. Só se fazer o teste do copo. Aí eles têm um copo ali, por que que eles têm um copo ali?
Com uma folha, inclusive.
Com uma folha ainda, né?
Ah, mas a folha, pelo amor de Deus,
folha, eles estão dentro de uma caverna.
Eles não bebem água.
Não, mas tem um copo d'água.
O copo é absurdo, a folha não.
Eles têm vestígios humanos, eles vestem roupas, eles bebem copos.
O cara tá deitado numa pedra, literalmente. Tipo, a cama é uma pedra. E aí você tá falando que, mas copo ele tem.
É o que eu tô falando. É que ele deve ser a sala, mas se o cara dá um pulo na cozinha, ele volta pro copo.
Nesse meio tempo, até o ataque do Neferupito. Neferupito. No Kaito que vai ter aí. Teve várias quimeras aleatórias ali e algumas cenas de luta. Vocês acham que são boas cenas de luta? Porque agora a gente tá vendo pra valer também umas cenas de luta de novo, né? Parece que engrenou pra valer na história do mangá, né? Lutas, de verdade. E aí que a gente viu várias, né? Mesmo que fossem pequenas, né? Teve, sei lá, a luta com o cara tatu, teve...
É, o cara tatu, aí depois o...
Cara tatu.
A foice lá, né? E só, basicamente.
É verdade, só isso mesmo.
Não, e contra o cara do bizarro aí, que a gente discutiu se era coelho ou não. Você teve algumas lutinhas aí. Realmente, é a primeira vez que a gente tá tendo tanta luta em sequência e a luta mesmo, sabe?
Uhum.
Mas, pra mim, só tá servindo pra estabelecer o nível de poder, sabe? Tanto dos Quimera quanto do Gon e do Killua.
Sim, acaba servindo esse propósito. Mas eu achei interessante isso do Neferpito chegando, já arranca o braço do Kaito de cara, e aí o Kaito fala, vai, vaza, que fodeu.
Uhum.
E aí eles têm que sair correndo. E na verdade, o Killua tem que fazer o Gon sair correndo. Porque o Gon ia partir pra cima e tal.
E é tão curta e acaba sendo uma cena tão memorável nesses próximos volumes, sabe? É constantemente repetida. Toda essa pequena interação que ocorreu ali, sabe? Tanto do Gon querer chegar lá, tanto do Killua meio que fazer ele desmaiar e tanto, tipo, deles observarem o poder desse cara, sabe? Foi super rápido, super eficiente. Eu gostei muito dessa cena.
Mas eu não sei se eu gostei muito da decisão que vamos trazer então pra esse arco pra resolver o problema, o Hunter. Em teoria, mais fodão, ele não é o mais... Ele mesmo diz em algum momento que ele já não é mais o fodão há bastante tempo, né?
Mas aí depois ele volta... Aí depois fala, não, mas ele é o fodão mesmo, e aí depois ninguém sabe mais direito.
É.
Independente disso, ele é o líder máximo hierárquico.
Exato.
Ele tem o título de presidente dos Hunters.
Ele simboliza o mais forte, mesmo que talvez ele não seja. Mesmo assim, ok, o cara é muito forte... Mas, aparentemente, o conceito de Quimera Ents, ele é conhecidamente perigoso. E eles mandarem 3 caras pra resolver, me parece pouco.
É, eu pensei a mesma coisa também.
E não que esse número vá crescendo muito ao longo de todos esses volumes. Na verdade, sei lá, põe mais 4 pessoas pra lutar, sabe? Parece que... Eles dão meio a entender que o conselho tá sabotando o líder aí, o Netero, pra poder os vice-presidentes subir, bababá. Mas, porra, chama uma galera aí, liga, usa o telefone aí e fala: ô, galera, tem umas quimeraentes aqui, tá foda, vem aí. Sabe?
Já se estabeleceu que tem muito Hunter nesse mundo, né?
Hunter pra caralho.
Tem Hunter pra caralho. Eu concordo com você que é pouca gente.
É muito
pouca. Mas eu gosto de quem participa desse.
Não, quem participa são personagens interessantes ali. A gente vai discutir eles conforme a gente for avançando na história. São personagens interessantes, só que eu acho que o nível de ameaça que surgiu, e aí eles... vamos nós três, mas vamos chamar o Gon e o Killua também, por que não? Sabe? Não faz sentido essa decisão. Nenhum espectro.
Acho que eles só chamaram o Gon e o Killua porque eles já estavam lá. Que acho que o plano era envolver o mínimo de gente possível. E eu não sei por que esse era o plano, mas eu acho que esse era o plano.
Mas
como o Gon e o Killua já estavam envolvidos, eles falaram: então. É como se a gente fosse jogar eles pro perigo.
O Gon e o Killua já estavam lá, mas o cara tinha um jogo preparado pra chamar eles pra participar. Sabe? Os caras chegaram lá. Os caras chegam ali e falam assim: puta, tem o Gon e o Killua aqui. Felizmente eu já tinha preparado esse jogo aqui. Tem uns caras esperando na outra cidade pra você participar de um jogo. Então acho que aí resolve tudo isso aqui, não é mesmo? E se eles não tivessem o Gon e o Killua ali? O que ele ia fazer com essas duas peças aí?
É o líder dos Hunters. Ele deve ter 3 jogos no bolso da calça pra toda a frustração que ele pode encontrar. Vamos resolver isso com o jogo.
Caraca, ele é mais do que isso, ele é um personagem escrito pelo Togashi, então ele sempre vai ter um jogo na manga, sabe?
Sim. Se não acontecesse nada, se eles não encontrassem ninguém, acho que só depois de um mês ia lá o Knuckles e o Chute pro.
Acho que ele mandou um SMS pro Knuckles: vai ter jogo sim, é o Knuckles aí, caralho.
É verdade, não precisa mais ninguém, eles sonham ficar lá procurando, esperar alguém aparecer e não aparece ninguém.
Finalizando o volume 19, eu achei uma cena pesada, a cabeça do Kaito no colo do Nefer pirou. Eu realmente quis acreditar que talvez ele não tivesse morrido, e aí chegou essa cena e falei: ok, ele morreu mesmo, olha só.
Sim. Principalmente porque depois tem essa cena antes, né? Aliás, tem essa cena excelente do. Mano, Gon e Killua, a melhor coisa desse mangá é tipo a dinâmica entre os dois personagens. Porque o Gon dando esperança pra ele, e o Killua narrando aí na cabeça dele que, tipo, mano, você é bom demais pra mim. Vou ter que largar você eventualmente, sabe? Será que vou conseguir ficar do seu lado? E aí, pá! Logo em seguida, a cabeça do Kaito é bem forte mesmo.
Uhum.
Esse volume foi muito bom, na minha opinião, pra introduzir todos os conceitos da história, todos os personagens que vão participar. Primeiro volume muito bom pra iniciar o arco, eu fiquei bastante impressionado, eu gostei de quase tudo dentro dele.
Eu acho que é a primeira vez que o Judeu gostou mais de um volume de Hunter x Hunter do que eu.
Do que eu também.
Não só isso, começa a preparar o terreno, só o Togashi não tá indo direto ao ponto, o Judeu tá realmente curtindo a preparação, isso é uma novidade.
Eu fiquei pensando, inclusive depois disso que aconteceu com o Estranho, que ele falou que parece que tá faltando coisa, eu meio que apreciei. Eu tô falando bem desse volume porque eu não gosto muito dos próximos, mas tipo, eu achei muito válido. Bom, meu, foi direto ao ponto, estabeleceu, vai vir mais esses dois e o rei, acabou, sabe? Esses são os jogadores, esses caras fodões, o Gon e o Killua. Meio que já estabeleceu o grande conflito do Killua durante esse arco inteiro. Eu gostei.
E aí a gente começa o volume seguinte já com Palm, que é essa personagem que poderia pegar ela e tirar ela do mangá inteiro, e aí não faria diferença nenhuma a história.
Eu realmente não sei o que ela tá fazendo aí.
Eu não sei o que ela tá fazendo aí, não faz sentido, não leva a lugar nenhum, não tem payoff, não tem nada, nada. A única coisa que ela serve é pra piadinha do Gon falar: já fui em vários encontros já.
Cara, você tá falando da Palm? Tem o Jairo.
Quem que é o Jairo?
Quem é Jairo? Exatamente quem é Jairo.
O Giro. Eu não li como Jairo, eu li como Giro.
Eu também.
É Giro. Isso eu tô esperando que... Eu tô chutando que vai ter um payoff isso aí no futuro, Jairo, não é possível.
É o capítulo mais controverso de Hunter x Hunter até hoje. O pão descartável.
É logo de cara isso aqui? É logo aqui no começo? Eu não lembro.
É logo no começo.
Volume 20, Jairo.
Vamos falar ótimo desse cara capítulo. E aí a gente fala desse arco. Cara, eu juro que eu tava no meio do capítulo, eu falei assim: não é possível que isso aqui vai adiantar pra alguma coisa. Porque ele começa a descrever a história desse cara, sem mostrar o rosto, e com muitos detalhes, eu falei assim: não. Ele tá fazendo isso pra subverter minha expectativa. Quase certeza. Eu tava esperando que, tipo, e aí vai aparecer alguém fodão e vai matar o Jairo, sabe? Sei lá. E não, só não teve nada.
Não, eu tô esperando que mais pra frente vai ter alguma coisa. Não, vai se fuder.
Sabe quem também tá esperando? Eu também tô esperando. Que mais?
Ah, não, mentira que esse cara não. Esse cara atrás de novo no arco inteiro.
Quando sai de Atos, vai ter alguma coisa.
Caralho, esse cara voltou, cara, a aparecer no mangá, pelo menos?
Ele é bem mencionado em alguns pontos chaves, mas mencionado.
Tem um capítulo inteiro do flashback desse cara agora, por quê?
Porque eu me estou muito bom. O Gacho te odeia. Porque eu tô Gacho genuinamente te
odeia. Caralho, mano, vai se fuder. Ah, bom.
Eu gosto do flashback dele, eu acho um flashback genuíno pra um personagem que não apareceu.
É bom. Eu gosto daquele capítulo, de verdade.
Eu acho um bom capítulo. É um bom one shot que o Togashi zoou em vez de publicar por fora, jogou no mangá.
Sim. Dito isso, treinamento então, surge novamente a Biscuit, ela volta aparecendo no mangá.
Para a treinadora deles.
Pra se treinar eles de novo. E dessa vez eles têm que lutar com o Knuckle e o outro. É o Chute o nome?
É o Chute, o outro.
Mas a gente vê mais o Knuckle nesse começo. Surpreendentemente um bom personagem.
Eu adoro ele.
Eu gosto desse trope.
Qual trope?
Oh, o cara delinquente que na verdade é uma boa pessoa.
É um trope genérico mesmo. Mas eu gostei do personagem de forma geral. Gostei da personalidade dele. Sim. Ele tem algumas características que vão surgindo com o tempo. Tipo isso dos animais sempre aparecerem em volta dele. E aí mostra de besteira ele fazendo carinho num cachorro. Aí alguns capítulos depois tem 10 cachorros em volta dele.
Assim,
sim.
É uma informação que a gente já tinha, né? A gente via desde o primeiro capítulo com sendo lidando bem com animais, porque isso era uma prova que era um bom hunter.
Uhum.
Sim. Eu gosto que o Nako, em vez de ser um competitivo babaca, ele geralmente ajudava a treinar o Gon.
Sim.
Pra resolverem no máximo possível. E ganha mesmo assim.
Eu não consigo comprar o design dele, por mais que ele continue aparecendo. Sei lá.
Por quê, cara?
É clássico, cara.
Mas é tão qualquer coisa que não é nada pra mim. Não é memorável esse personagem, ele continua aparecendo pra mim. Pra mim ele é bem esquecível, esse design. O design, eu acabo comprando por causa da personalidade dele, mas esse design não me vende, não.
Ele é um design de delinquente.
E o poder dele? Gostaram do poder dele?
Ah, eu achei uma bosta.
Não, eu adoro o poder dele. Eu adoro de verdade. Mas aquela página, aquelas duas páginas que ele tá explicando o poder dele, eu não consegui sacar.
Não, eu não gosto do poder dele. Porque ele traz a merda da quantificação de poder. Vai se fuder. Vai se fuder quantificar poder dele. Ah, não, mas não importa.
Serve pra todo mundo.
Não tem que
ele tá quantificando o Nen. É o Nen que ele tá quantificando.
Um capítulo atrás, a Biscuit tá falando, o nível de aura não faz diferença. Porque você ainda pode ganhar mesmo assim, porque.
Mas se acaba, você morre, então tanto faz.
Óbvio que se acaba a aura, você morre.
Quantidade de aura não faz diferença, porém, se você tem X aura, você dura só um minuto. Se você tiver X aura, você dura 10 minutos. Então faz diferença.
Se você não tem energia, você morre.
Faz diferença.
Esse é o conceito básico.
Então faz diferença.
Mas você ainda pode ganhar com menos.
Pode, mas faz diferença. Bastante.
Como que vocês podem odiar a quantificação de poder, sendo que isso é um.
Se eu tiver com uma espingarda e você tiver com uma faca, Luke, você pode ganhar. Se você souber usar melhor do que eu a espingarda.
Sim.
Mas eu ter a espingarda me dá uma vantagem muito maior em relação a você.
Sim, mas a gente já tinha. O mangá já falou que o conceito de aura maior e aura menor. Ter um númerozinho só no poder do cara não,
me irrita.
Não faz diferença.
Não tinha que ter.
Como se você tivesse introduzido o conceito de algumas pessoas têm mais aura que outras.
De qualquer jeito, o poder dele é chato. A exposição é muito chata. É muito chato ele explicando ali.
Mas o poder dele é muito da hora. Ele coloca um bichinho e pede juros no poder de volta.
É uma ideia meio idiota. O que eu gosto, overall, desse conceito do Nen, é que quando eu vi esse poder, eu fiquei pensando, qual é o contrapeso pra tornar essa habilidade forte? Isso é uma coisa que foi legal de o Togashi ter criado, introduzido, porque sempre eu fico pensando nisso. Quando eu vejo um poder, eu fico pensando, mas o que contrabalança esse poder? No caso dele, é o fato de que ele pode perder. Tipo, se o cara der mais soco nele do que os juros lá...
Ele tá dando aura pra outra pessoa. Se ele levar uma porrada grande, fodeu.
O golpe inicial, ele tem que sacrificar o poder dele só pro poder ser ativado. Tipo, ele tem que perder a aura pra ativar o poder. Alguma coisa.
Então isso eu achei interessante. Pelo menos isso. Mas de resto, não.
Eu gosto desse poder. Achei ele chato, mas eu gosto. Acho ele inteligente.
Tem uma explicação concreta do poder dos caras que estão acompanhando o Netero. Tem o cara do cachimbo gigante que faz um monte de coelho e o cara que faz um buraco no chão.
Não é que faz um monte de coelho, é fumaça.
Faz um monte de coelho de fumaça.
Ele dá forma pra fumaça.
Ele é o Smoker.
E o contrabalanceio do poder dele é câncer. A longo prazo.
Que caralho.
A longo prazo.
O contrabalanceio do poder dele acho que ainda não mostrou.
É. Eu acho que nem tem, porque é um poder meio básico, na real. Depende só da... do tamanho da aura dele.
É, ele não é basicamente aquele tipo que cria clones, só que ele faz isso com fumaça.
O que ele faz é que ele pega um pedaço de aura dele e deixa em volta com fumaça. E ele pode encontrar essa fumaça porque tem um pouco da aura dentro.
É.
Então acho que o limite dele é o tamanho da aura. Ele não precisa realmente colocar um peso do outro lado.
Pode falar.
Não, eu ia falar da luta do Knuckles com o Gon, que eu gosto.
É, era isso que eu ia puxar.
Da sequência de lutas.
É, eu acho que a gente viu já que o poder já falou do poder do Knuckles, mas eu achei interessante como a gente começou a entender um pouco do poder do Gon, junto com o Gon, assim, ao mesmo tempo, porque a gente acabou descobrindo o que contrabalanceia pra ser forte, por exemplo, que é o fato dele ficar exposto e ter o wind-up lá dele pra poder fazer o golpe funcionar de verdade.
Sim.
Então, é interessante como isso sempre...
Adoro o Knuckles nomeando o golpe.
Nossa, que nome bosta. Vai se fuder. Jaja Ken. Aí o cara fala assim: nossa, Jaja Ken, é porque você faz tal coisa e tal coisa? Ele: não, eu só gaguejei no já.
Aí ele fala que não, é um nome bom pra caralho. E é isso aí.
Mais do que a luta final dos dois, eu gostei mais de toda a progressão das várias lutas, sabe? Como a gente foi descobrindo de pouquinho em pouquinho qual era o poder dele, mas qual era a personalidade desse personagem no final das contas.
Tem uma coisa que eu não entendo muito bem no negócio do Knuckles, é que começa com ele usando uma metáfora de baseball pra todos os ataques dele, e depois isso troca pro negócio lá de economia. Eu achei meio vacilo. Eles colocaram dois conceitos diferentes.
O Knuckles começou com uma homenagem ao baseball, de que Knuckles, chute e palme são manobras de arremessar a bola do baseball.
Sim.
E aí eu acho que o Togashi tava com o baseball na cabeça e aí ele mudou de ideia.
Pois é.
Mas bom, temos então Knuckles ganha do Gon. Eu acho isso interessante como desenvolvimento pra história. E aí a gente tem também... Oi?
Eu acho engraçado. Engraçadão, só Togashi sendo filha da puta. A cena que revela que o Gon e o Klo perderam, porque os dois estão conversando da aposta que eles fizeram, né? Que o cara apostou que os aprendizes dele iam voltar e o outro cara apostou 1 em 1 milhão que os 5 iam chegar lá. E ele fala: você apostou que no impossível, que os 5 iam voltar. E aí aparece uma página dupla com 5 personagens ali, mas aí só apareceu pra tipo: ah não, tchau, tchau, eu tô indo. Vocês ganharam, é verdade. Foi mal. Eu achei que foi uma subversão muito idiota, eu não sei porque ele fez isso, mas até que eu me diverti. Eu fiquei mó confuso.
Pra brincar com a gente. Na luta final, eu sei que vocês não gostam do poder dele, mas eu gosto muito que você vê aqui. Ele realmente não tava lutando a sério. E quando ele começa a usar o poder de verdade dele, fudeu pro Gon.
Isso aí é muito longe.
Justamente porque se ele usasse o poder de verdade dele, o Gon não ia poder usar nem por muito tempo.
E a cena do Gon chorando porque ele é fraco, excelente.
Ah, boa cena mesmo.
Tem um conflito do Killua também acontecendo ao mesmo tempo.
A gente passou a luta do chute com o Killua. Eu achei interessante como tá sendo constantemente esse mesmo conceito interessante do... Eu tenho que entender o poder do cara pra poder lutar contra ele. Então fica naquela... O que, que esse cara vai fazer com essas três mãos e essa gaiola, sabe? Você ficou olhando e falou: que porra é essa? O que, que vai acontecer? Qual que é o poder do cara? Pode ser literalmente qualquer coisa. E aí o Killua, ele fala: eu não posso deixar essa mão relar em mim, porque vai que é alguma coisa de relar. No final era mesmo. Era coisa de...
Ele tinha razão. Mas não adiantou nada.
Não adiantou.
Era bem esse lado do Killua de só querer lutar uma luta que ele sabe que ele vai vencer.
Sim. Exato. Isso eu achei interessante.
A dúvida enfraquece ele. E que acho que o próprio mangá mostra, começou lá no Exame Hunter, dele com o irmão, ele paralisa completamente.
Eu não sei se eu gosto da resolução disso. A gente vai chegar lá quando chegar na parte disso. É, nesse meio tempo tem o nascimento do rei, da formiga rei, que é o Meruem, né? Depois é nomeado como Meruem.
Uhum. Que é o céu?
É o céu, né? É o céu. Por favor.
É o céu.
Sim, é o céu.
Sim, é.
Okay.
A operação não foi escondida nem um pouco.
Ok. É. Fico feliz de não ter sido o único que pensou nisso. Principalmente porque ele fez questão de falar: viu, ó, eu tenho um negócio aqui na ponta do rabo. Inclusive, vem limpar meu rabo, por favor. ele é um personagem que causa... Você fala: porra, isso aqui é um personagem forte, logo de cara. Uhum, tá aqui os... usa o maior clichê do clichês pra poder mostrar que um cara é forte. Ele mata os subordinados dele. Olha, esse cara é tão forte e tão mal que ele mata os subordinados dele com um golpe.
Mais do que isso, matou a própria mãe e falou: ah, não tem problema, deixa eu ir pra lá agora. Limpa o meu rabo. É mais importante.
Usa de tudo pra mostrar o quão escroto ele é, assim.
Sim, sim.
Ele é do mal.
Mas eu gostei porque no começo tinham dito da dinâmica da hierarquia das formigas, né? Que tinha a rainha e os oficiais e não sei o quê. Aquela hierarquia que foda-se. Só que aí depois mostrou.
Explicando a hierarquia.
É, e aí na página seguinte mostrou falando assim: aí quando nasce o rei, os guardas mudam pro rei e aí refaz a hierarquia. E aí, tipo, aconteceu exatamente isso e, sabe, tava previsto. É como se você tivesse lido um livro de biologia explicando o comportamento dos animais, e aí você vê um documentário e falou: ah, realmente eles fazem isso, olha só. Vamos avançando aqui. Eu gostei da ideia também, nesse ainda mesmo conceito de que, pô, a rainha morreu, então cada um por si, né, galera? Acho que tornou uma dinâmica mais interessante pra um mundo como o mundo de Hunter x Hunter, que é um mundo amplo, que aí permite que cada um vai pra um lado, cada um vai fazer uma merda, e aí tem um monte de problemas em vários lugares pra ser resolvidos. Tira a ideia de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Ah, você tem que derrotar esse cara, aí você derrota esse cara, aí você derrota o mais forte, e você chega no rei. Não tem uma sequência lógica, tá cada um por si, aí você vai enfrentar quem aparecer no seu caminho.
Exatamente, tem merdas independentes rolando.
Começa a rolar uns confrontinhos soltos assim.
Do personagem do Colt ou Kurt, ou não sei como que tá na vis, que é o que adota o outro filho da rainha.
Tá Colt.
É. E fez todo sentido também. E fez todo sentido também com esse gráfico de hierarquia que ele mostrou, que o resto não tava ali pra servir o rei mesmo, tava pra servir a rainha. E a rainha morreu, né? Então vai ser cada um por si mesmo.
Essa cena da morte da rainha de verdade lá, né, com os Hunters vendo, eu acho muito boa.
É boa mesmo. E do Moro jurando proteger as formigas que não comem humanos. Tipo, ele tem uma consciência de proteger os humanos, mas não de matar irracionalmente.
Sim.
Ele demonstrou bem essa postura.
Não, e aí combinou com o que tinha mostrado do Knuckle, então ficou interessante.
Por isso que eu achei que o judeu ia reclamar. Que quando chega lá, o cara fala que o Meruem não tá nem perto da. O Netero não tá nem perto da força Meruem, ele seria o cara mais forte dali.
Você provavelmente ia perder pra um dos
Santos. Você nem ia chegar nem perto do rei. É porque eu me incomodaria com isso. Caso para o Grip. Mas vocês já me falaram que o. Todo mundo acha que o Hunter x Hunter deveria terminar um pouquinho depois de Chimera Ends. Eu já consigo ver por quê. Porque eles já estão com o Power Grip lá no teto, não tem mais pra onde ir. Ele vai inventar que tem um universo paralelo, provavelmente. Porque não tem nada que ir pra onde ir mais mesmo, né?
Ah, calma, meu amigo.
Não, eu só tô falando que. Por isso que eu não tô me incomodando. Porque eu meio que tô assumindo que sintese é meio que o arco final, entendeu? Porque realmente o Power Creep já alcançou o teto, não tem mais pra onde ir.
Mesmo assim, como que alguém derrota ele? Você já pegou que o cara mais forte daquele universo não dá nem perto.
Ah, bom, a gente vai ver, né?
Vamos ver, ainda vai chegar lá. Mas Power Creep cresceu e eu não sei exatamente o que pensar de um Power Creep. O conceito permite isso, mas parece meio artificial, sabe? Tipo, nasceu esses monstros e eles são fortes pra caralho. E aí eles ficaram mais fortes ainda e agora eles estão muito mais fortes ainda. Eu não sei se eu gosto muito de. Parece uma solução muito simples, sabe? Não exige uma construção. É só falar, então, essas formigas aqui, elas nascem fortes pra caralho. E aí elas nasceram fortes pra caralho. Esse é o inimigo. Eu não sei se eu gosto disso. Como um arco como um todo é ok. Eu só acho que da onde surgiu esse Power Creep é um pouco estranho.
Eu acho justamente porque Hunter x Hunter é um mangá que meio que não tem tanta preocupação com essas coisas, com essa estrutura Battle Shonen convencional. Esse arco tá muito separado do resto do mangá inteiro. Então meio que faz sentido que tenha surgido essa raça poder. Essa não tem que lidar com o resto do mundo em comparação de poder. Surgiu e eles são fadas pra caralho.
Poderia ter acontecido, mas eu não sei se precisaria ser esse negócio que no espaço de 5 dias aconteceu isso, sabe? Se tivesse usado essa mesma desculpa, mas tivesse me mostrado que, ó, já faz 3 gerações que eles estão fazendo isso e agora tá a geração super forte que descobriu o Nen. Mas eu engoliria mais fácil. Mas se esse negócio de aprendi Nen, vem todo mundo aqui, aí vamos bater em todo mundo pra todo mundo ter Nen, aí todo mundo sai, aí pô, vem cá que eu vou ensinar a usar o Nen de verdade, porque eu descobri que dá pra você usar o Nen do jeito certo, aí eu volto pra cá pra eu ensinar, sabe? Eu não sei se eu gostei disso.
É que eu acho que essa é a graça, surge esses inimigos que nem existiam no mundo antes, porque as coisas não precisam estar conectadas ao resto.
Não, pode surgir, concordo.
Mas eu entendo a sua crítica, poderia ser
algo que tem uma história pregressa, poderia ser desconectado de tudo, mas que tem uma explicação maior por trás.
Eu acho uma crítica válida.
que é interessante justamente por isso. Mesmo que pudesse ter sido mais envolvido, eu gosto do conceito.
Eu achei que, pelo menos dentro do arco em si mesmo, não tem nada, algo muito anterior. Foi gradual ou bastante, não muito, sabe? Mas teve o Gonyoku lutando contra uns monstrinhos whatever, aí depois uns pouquinhos mais fortes, aí apareceu a Pitou, aí depois nasce o rei. Eu acho que mesmo dentro... Não sei porque eu que tô defendendo Hunter x Hunter aqui, mas eu acho que mesmo do conceito de ser algo do nada, até isso é um pouquinho bem explorado, que nem a Pitou vai lá dar o conselho pro rei falando que, ô, os raros você pode ver e não sei o que, e o rei dá uma rabada na cara dela, fala, você acha que eu já não nasci sabendo o que é nem, filha da puta?
Eu achei essa interação
bem interessante.
Gostei da ideia dele de que, pô, eu sei, eu consigo ver quais são os bons, mas qual que é a graça? Eu quero comer e ter a surpresa.
É.
Sim, e aí ele quebra que ele vê o do outro cara. Assim.
E aí ele vira pra Pitou e fala, ah, e eu bati pra te matar, parabéns que você sobreviveu.
Eu adorei isso também.
Foi muito bom.
Agora, esse volume que a gente tá agora, esse 21, vai se fuder essa porra dessa Samara aí que ocupa.
Ah, não.
Mano, vai se fuder. Não, sério. Eu sei que a gente já comentou, sim, mas porra, vai se fuder, mano. Na real, vai se fuder.
Samara.
Tempo de mais, motivo de menos.
É pra desenvolver não, mais a piada do Gon já ter sido uma experiência muito boa. Vale as 100 páginas que ela aparece.
Não vale.
Não vale. É uma boa ideia o Gon ser o fodeirão do caralho. Mas,
vítima de pedofilia.
Ou foi. Isso também, né?
Vocês estão elogiando ele por ter sofrido abuso de mulheres interesseiras e pedófilas.
É verdade,
O negócio é ele perguntando: e você, Kilo? Nunca ficou com uma mulher? Oxe, igual eu tô com você faz um ano, já me viu com alguém?
Eu tava preso na minha casa até agora.
Não, obviamente não.
Vocês acham que essa Palme, o design dela arrumada, tem alguma referência ao Junjito? Na hora que ela vira e dá aquela olhada, é muito Junjito essas páginas.
Talvez.
É muito design Junjito.
Eu acho que no Exame Hunter, o Togashi homenageou especialmente o Junjito do Hisoka Louco. Então não seria a primeira vez que o Togashi é o Junjito. Eu pensei na mesma coisa, pensei no Junjito também.
Aquela vez que ela olha pra ele, que ele tá mó de boy, ele fala pra ela, eu não vou poder ficar com você, ela vira aqueles olhão, é muito Junjito mesmo, bem tipo protagonista feminina dele ainda por cima.
Uhum. É, acho que faz sentido ser uma referência.
Nesse meio tempo que aparece essa mulher aí, vem o coelho pássaro lá pra lutar contra o Killua, e aí tem a resolução de todo o conflito de o Killua, o medo dele, que a Bisco já tinha falado. A Bisco já tinha falado que a fraqueza dele era essa, né? O Gon, a fraqueza dele era o poder, o wind up e tal. E a fraqueza do Killua era só ele mesmo. Era só a trava dele de instintivamente fugir em vez de tentar, sabe? Em vez de... Eu até gostei do gráfico que ela falou, que ela mostrou. Foi uma das poucas vezes que um gráfico foi realmente explicativo no mangá.
Foi! Sim! Sim!
Eu
sim.
adoro esse gráfico, eu gosto de verdade.
Caraca, eu não teria entendido bem a ideia dela sem aquele gráfico. Foi muito bom mesmo.
Meu Deus. Fez tanto gráfico que finalmente fez um que agradou.
A única coisa que me irrita nesse gráfico, e é o maior nitpick do mundo, é que ele tá quase em ordem de poder, mas ele faz no meio um que é mais fraco que o anterior, por algum motivo.
Ele quebra a escadinha e quebra seu toque.
É, por quê, sabe? Tava tão bonitinho.
Mas,
bom, enfim. O que vocês acham dessa relação do Killua de... Era só um pino na cabeça dele no final.
Puta, eu odiei isso, cara.
Antes disso, eu gosto muito da sequência de páginas, sabe? Dele se preparar.
Ah, sim.
Em confusão.
Sim, com a montagem e tal.
Não só uma resolução, é um plot twist de que ele tá mais manipulado pela família do que ele imagina. Tipo, o irmão dele artificialmente implantou uma personalidade que deixava ele mais fraco pra ele ser mais controlável.
É, então... Bom, eu tô indeciso, eu quero escutar a sua opinião, Estranho. Porque a resolução era só ele tirar um pino e não tinha nada a ver com ele vencer a força de vontade, é isso?
E na verdade acabou sendo muito conveniente pra história duas coisas, sabe? Primeiro porque resolve todo um conflito de personalidade com uma solução física, sabe? Ah, só tirar o pino, pronto, resolvi todo esse conflito interno, não é mesmo? Não preciso fazer esse personagem chegando a alguma conclusão. Ele poderia chegar a essa conclusão sem o pino. E ajudou a subir o poder do personagem sozinho, sabe? Agora ele tá mais forte também. é uma solução tão fácil que me deixa meio decepcionado. Porque ele tava construindo legal, ele tava construindo desde lá do começo desse volume, do teste lá do... Começou com o Gon falando, vamos salvar o Kaito, e ele, pô, será que eu mereço e tal. Tá com esse conflito há muito tempo. E aí a resposta do conflito é... Pronto, tô bom agora.
Eu também conflito se eu gostei ou não disso. Foi porque a gente viu por muito tempo o que Lua... Ele realmente quer mudar, sabe? Meio que acabou o conflito pra ele. Tipo, ele viu o Gon e ele quer mudar e ele não consegue. E aí, tipo, eu achei que foi até que interessante essa ideia de que era de fato algo físico dentro da cabeça dele que ele tinha que tirar pra conseguir mudar. E aí, finalmente ele consegue enfrentar esse problema que ele se via incapaz. Mas é, tipo, teve um bom tempo dele realmente tentando, sabe? Então, eu não sei se precisava necessariamente ser um acontecimento pra isso se valer. O que eu não gostei foi dele ter ficado literalmente mais poderoso logo em seguida. Isso eu não gostei, não.
Ele virou porque... tirou a trava dele só.
É, então, só tirou... Mas o que dava a entender que não era uma trava literal do poder dele, era uma trava psicológica.
Sim, mas é, a trava é uma psicológica. Trava psicológica que é literal do poder dele.
Não, então, mas a trava psicológica dele era... Se o personagem é mais forte do que eu fujo. Aí nesse caso ele era muito mais forte que o cara, sabe? Era só isso.
É, mas pensa. O
que a trava não era só ele, se o personagem for mais forte que eu.
Era
a trava
mais era, ou menos.
Se eu tiver uma chance de perder, eu não quero.
Sim.
Eu vou ficar, tipo, de olho pra qualquer chance de perder que eu tenho.
Sim.
Se ele não tem mais medo de perder, ele pode usar toda a força dele sem.
Isso. Mas é sério que vocês não acham isso muito barato?
Não sei, é porque o Killua é o cara que passou a vida inteira sofrendo literalmente torturas. E ele não dá a mínima pra isso, então.
Não sei, isso acho que coloca uma camada a mais na relação que ele tem com a família e com o irmão mais velho.
Uhum.
É.
Uma isso forma não mais foi bem minha opinião, só tô explicando o que eu, da forma que eu vejo. Eu não sei o que eu acho exatamente. Eu acho interessante
ruim,
porque
bom.
Já é uma coisa que a gente sabia, sabe, da família dele e tal.
É ruim, é interessante.
É parte do personagem que já tava lá.
E já tinha o foreshadowing de que a gente já sabia que o poder do irmão dele era tudo por agulhas, então.
Eu gostaria.
Não tirou nada do ar, assim, pra chegar nessa conclusão.
Uma forma mais elegante, na minha opinião, de fazer isso seria... Porque ele tira o pino e aí logo em seguida ele arranca a cabeça desse pássaro coelho maluco aí. Uma forma mais elegante, na minha opinião, de fazer isso seria dar talvez uma narrativa interna pro Killua. Ele falando, pô, finalmente eu consigo ver isso e aquilo, sabe?
Sim,
dentro da cabeça dele, por que que ele tá conseguindo vencer agora sem esse pino? Porque... Só arrancando, e aí depois ele vai lá e arranca, parece que ele ficou mais, literalmente mais forte, só do nada.
Sim, sim.
Consigo
concordar com isso. Fazer uma construçãozinha melhor ali tornaria o pino um pouquinho mais aceitável. Mas
aceito também.
Opiniões. Em seguida, quando ele volta, encontra ela de novo lá, a Palme com o Gon, escrevendo tudo nos papel. Aí tem mais umas duas páginas que aparecem coisas de Junjito, que é ela gritando... E depois ela pegando a sereia lá, que tem a bola de cristal. Esses dois quadros são muito Junjito. Eu lembro do design de personagem de Junjito desses dois quadros. Então eu acho que sim, tem algum Junjito aí.
É. Ainda assim, é uma merda esse personagem tá aí.
Uma merda, péssima ideia. Coisa idiota do caralho.
Sim.
E aí tem a luta, então, do Knuckle contra o Cheetah ali, o Cheetara e o Knuckle.
O Cheetos.
É Cheetos mesmo o nome dele, né?
Acho que é.
Acho que é Cheetos, alguma coisa assim.
É o cara da fumaça e o Knuckle. E eu achei interessante, foi uma boa luta. Foi uma luta bem bolada.
Sim. Eu gostei também.
Eu gosto dessa quimera, acho que é uma das quimeras que eu mais gosto. Porque ele é abertamente burro. Mas ele é forte, então eu não acho que ele precisa ficar inteligente.
Mas é o que eu achei interessante porque a gente sabia o poder do Knuckle e sabia o que ele tava mirando. E é interessante você ver a luta por esse outro viés. Você sabe qual que é o poder do cara, e aí você tá vendo pelo viés do cara que não sabe o poder, mas você sabe o que vai chegar, o que vai acontecer. E foi interessante que o poder serviu pra outra coisa além de só atrapalhar o Gon por um mês. Fico um pouco satisfeito de ver um poder ser usado mais de uma vez, porque aqui em Hunter x Hunter você usa um poder uma vez e morre, né? É isso que acontece.
Ah, relaxa.
Apesar de, tipo, tá começando a entrar umas coisas aqui que... Pra quê? Na minha opinião, né? Pra quê teve que lutar contra esses Cheetos, eu não sei.
Não precisava. Foi só um encontro random.
Não durou muito, então não me incomodou, não. Mas tem alguns que me incomodam mais pra frente.
Meio que colocou a pulga atrás da orelha dos Cheetos quanto ao que é o Nen.
É verdade.
É.
Tem o reencontro, gente... Gon e Kaito, né?
É, esse reencontro eu achei forte. Forte tudo, é? Todo o desdobramento do que aconteceu. É, na verdade, o que eu achei interessante é a gente ver esse corpo todo destruído do Kaito. E eles só falarem, ah, provavelmente usaram ele como treino, sabe? Saco de pancadas.
Sim.
E aí é muito mais forte isso do que mostrar ele apanhando, sabe? Simplesmente mostrar o estado que ele chega depois, sabe?
É
um efeito meio como foi Game of Thrones com o personagem do Theon Greyjoy. No livro foi igual fizeram aqui, mas na série eles quiseram mostrar a graduação e aí perde um pouco o impacto.
Sim. Exatamente.
Você vê o personagem quebrando, é interessante, mas é mais interessante você simplesmente do nada ver um personagem completamente destruído do que ele era.
É, e você vê como o Gon fica abalado de fato com o que tá acontecendo aí.
Sim.
Né?
E fica putaço com o Neferpitor. Pirou.
É.
Pitou.
Pitou.
E bicho. A cena dele abraçando o Kite é muito boa. Ele tá, tipo, levando um monte de porrada e vai, abraça ele e pede desculpa, porque ele tá desse jeito.
E aí tive um nível 2, mostrando que o Gon ainda passou de um nível, lembrando que o Kaito virou uma espécie de treino só.
Não, só de raiva ele ficou mais forte. Só de raiva, de uma hora pra outra.
Nos dá uma tendência de qual vai ser os confrontos já, né?
Sim. Uma página específica que eu gostei muito é uma que eu precisei bastante na quadrinização. É uma página ali que esse Kaito maluco acabou de fazer o Gon sangrar na testa, e aí tem o sangue escorrendo na bochecha dele, e da forma que tá quadrinizado, parece que ele tá chorando sangue, sabe? É bem forte mesmo, eu gostei.
Sim.
Uma boa página.
E eu gostei também da sequência que é meio Togashi, né? Mas o cara, ó, vou te testar aqui antes da gente decidir se você vai avançar, não é mesmo? E aí...
Nossa, isso acabou... eu amei isso.
É uma boa cena, né? Do Gon com o rosto desenhado sem a íris, né? Só aquela bolinha preta no lugar do olho. Tipo,
sim,
todo achurado. É um design forte essa cena.
Eu amei a... Tipo, um quadro bem grande só, né? Aí depois a cara do Gomó simplista e ele falando, ô, desculpa, quase te matei aí.
É.
Eu amei isso.
Sim, é bom, é bom.
Agora,
terminou o volume 21.
É, terminou o volume 21 e aí no final do volume 21 tem uma página de, tipo, ah, cada um vai confrontar um vilão. E aí entra de volta pra mim o problema... É pouca gente, caralho. E tá mal distribuído, vai estudar essa merda. O Gon e o Killua acabaram de... Não, a gente é muito fraco, a gente não vai vencer o Pitô. Ah, não, mas esses dois vão contra ele, não tem problema, não. E aí... Aí tudo bem, o chefe lá dos Hunters contra o rei faz sentido, mas por que, tipo, meteu os dois caras mais fodão contra um e deixou os aprendizes...
Eu pensei nisso. É muito bom os três dois fracos tá enfrentando um sozinho, eu não entendi, né?
Não faz o menor sentido.
E a sequência, tipo, são os dois mais fracos e os dois do meio e os dois mais fortes, assim. Não tá dividido nem um pouco.
Pô, distribui melhor essa galera, porra.
Porra, né, cara? Faz um plano de verdade,
Gon,
né?
O Killua e o Gon são um time de verdade, tipo, é meio que dá pra entender que os dois juntos conseguem trabalhar melhor.
Bom, são as três duplas principais, mas, porra.
E aí só aumenta a minha reclamação, porque eu falei de ter sido tudo muito rápido, da construção dos personagens, mas isso poderia ser uma possível justificativa, né, do rei surgir muito rápido, uma justificativa pra não ter mais ninguém pra ajudar. Mas, porra, passou 30 dias, cara, o Gon recuperou o Nen, sabe? 30 dias, manda alguém vir aqui em 30 dias, pelo amor de Deus, sabe?
Fora que, tipo, o plano era o Gon não vir, e depois o cara me fala, não, nossa, só mudou o Gon agora, você pode vir porque agora foda-se. Você só mudou, chama pra gente. Se situação mudou, pede. Falou, situação mudou, reforços. Missão é outra.
Sim.
Cadê o resto da galera? Puta
que então, não veio ninguém. Liga pro Kurapika, sei lá, ele não tá fazendo nada agora, sabe? O Kurapika.
Falando nisso, tem uma página de abertura de algum capítulo que mostra, tipo, o Kurapika e olha quando vai ser a nossa vez, assim, isso é muito bom.
Realmente, quando vai ser a sua vez? Realmente, você tem razão, Togashi. Quando vai ser a vez deles? Cadê
inclusive, eles? Inclusive, antes de, já que a gente vai passar agora pro último volume, tô lembrando das capas de volumes aqui. A capa do volume 19 é o Leório com peixe dourado. Que é essa, cara? Que porra, nem tem o Leório no volume. O que tem um peixe com o Leório? Caralho, mano, vai se fuder. Bom, a gente tem, então...
O 20 também, os quatro ali no Egito, com uma pirâmide e esfinge. Não, e por que isso?
E um monte de gatinho, né? Uma referência, um Neferpiro. Pitou?
Então, não é inglês o nome.
Tá. Agora a gente tem o mini arco de fanservice, né?
Não. Nossa, meu Deus.
Puta, vai se fuder, mano. Na real.
Esse volume 22 é dispensável.
Eu tinha esquecido que isso tinha acontecido e isso dura meio volume.
Eu também tinha.
Isso dura meio volume, cara. Tipo, pra quê?
É interessante conhecer os poderes, mas é tão gratuito. Mas tão gratuito, cara, que não dá.
Eu acho divertidinho ver os poderes deles e tal, mas caralho.
Vamos fazer o pessoal ver a Ryodan. Todo mundo gosta da Ryodan.
Tá faltando o Ryodan nesse arco, não é mesmo? Acho que ainda não botei eles de alguma forma. Tem que colocar lá.
Eu gostei que eles, apesar do fanservice, eles incluíram o Bolê, Noroff, whatever, que é o Ryodan que ninguém ligava e ninguém lembrava.
É o Ryodan múmia.
É a múmia com luva de boxe.
Tinha esse cara antes ou ele é novo?
Sempre teve e ele não fez nada. Os
mas
dois
ele anos. Sempre teve luva de boxe?
Sempre.
Não, quer dizer, não sei.
Sempre. Múmia com luva de boxe.
Então, podemos só falar, aconteceu pro próximo.
Mas vocês não querem falar rapidamente dos poderes? Eu gostei pelo menos dos poderes, de alguma forma.
Não, os poderes são legais. Eu gosto que a gente vê que eles realmente estavam muito mais fortes, que eles nunca chegaram a um ponto que eles precisaram usar o poder em Orkshin.
Estranho, você gostou que o Finks é a Elisabela?
Quem que é o
Finks? É verdade.
Finks é o cara que deixou o soco dele forte. Porque é isso que metade do pessoal faz.
Ele ficou girando o braço dele.
Que ele dá
o
end-up no só.
Exato. Cada giro é um só.
Mostrou. Elisabela é um cara em One Piece que tem esse mesmo poder, basicamente.
Só que o Elisabela tem que ficar parado por 2 horas pra dar o soco mais poderoso do mundo.
Mostrou o poder do irmão do Killua, que é o de controlar papel.
Ok, achei meio sem graça. O poder eu achei meio qualquer coisa, mas eu gostei da ideia do cara que a tribo dele faz os furos e aí sai música dos furos. Eu achei um puta uma ideia legal, sabe?
Eu achei muito da hora.
É bom.
É claro que o Izu ia gostar. O Izu adora o cu, porra.
A parte mais legal pra mim é daquele... eu não lembro o nome. Do cara que usa antena nele mesmo pra... Tipo, que ele não gosta de usar esse poder só porque ele não lembra o que acontece depois.
Shaunar.
Sim, é interessante. Só falando que esse cara aí dos furos no corpo, eu apelidei ele do Homem Tripofobia.
Especialmente. Ou Leronoff, alguma coisa assim.
Eu tenho tripofobia e não me deu nada esse cara, não.
É porque o desenho do Kashi é ruim, mas se fosse um bom desenho, eu devia dar uma aflição do caralho isso.
Mas como são 100 páginas disso.
Aí como eu já não tava fazendo o suficiente, resolveram no mesmo capítulo matar a pior formiga e fazer a mulher do Rodão ficar de sutiã e calcinha.
É verdade.
Já não tinha fazendo o suficiente pra matarem o cara mais tosco e colocar fazendo sexual.
Com a Shizuko, né?
Pior que eu gosto dela. Eu acho ela uma personagem divertida.
Eu gosto do Rodão inteiro. Eu gostei do personagem, dela, eu gosto do Rodão inteiro.
Quando ela venceu o cara, ela tava indo embora, ela voltou assim... Pô, você usava a teia, né? Você podia ter se protegido com a teia, né? Agora já foi.
Não, tem cenas legais, é só que essa parte é tão... Veio do nada, foi pro nada e dura meio volume disso.
Sim.
À toa.
E aí tem o cara do guarda-chuva aí delas, que ele é meio... Ele é o mais o... Eu sou muito cool, olha pra mim como eu sou cool. Olha, eu sou cool demais, ó, não sou? Ó, troquei de roupa, sou muito cool.
O feitão é bom mesmo.
Achei meio gratuito, mas ok.
Mas ele sempre foi gratuito, ele sempre foi cool.
Bom, isso aconteceu. Isso é mais do que já dá pra falar. Eu entendi a dinâmica do plano das formigas, né? Que é, pô, vamos pôr uma galera aqui pra despertar o Nen em todo mundo, porque a gente quer um monte de Nen pra gente comer um monte de Nen.
Sim.
Faz todo sentido. Agora eu não entendi qual é que é do plano do Killua com o Gon. Sabe, você fica aqui escondido e eu vou sair aí dando uma zoada. Eu achei meio bizarro, sabe? Vou fazer a revolução surgir, sabe? Mandou um, vou ali tomar os meios de produção, ali o Killua mandou.
Os meios de produção. foi bem isso.
Falar em meios de produção, vocês notaram que o Meruem basicamente conquistou a Coreia do Norte, né? Que o Togashi foi bem transparente quanto a quem ele tava zoando.
Com certeza.
Sim. Eu acho que o Killua só falou: olha, esse plano, se você for me ajudar, você só vai atrapalhar. Então fica quieto aí até chegar a próxima parte.
Ai, cara, esse volume 22 é. É tudo chato, mano. É tudo desnecessário.
Esse volume 22 é o que eu lembro de não... Por que eu lembro do começo do arco como ruim?
Tem um capítulo inteiro do Kilo explicando esse plano merda dele. Tipo, que veio de lugar nenhum. Eu não entendi por que ele quer fazer isso.
Não, e aí tem uma luta do Gon com a coruja com e cobra. Com o morcego. Não, a cobra é rápido. Mas a coruja e o morcego... Jesus, essa luta vai longe demais, sabe? Nossa, eu só queria que acabasse. É. Em algum ponto eu falei assim, acaba, por favor, essa luta, cara. Eu não peço, eu não quero mais nada, só quero que acabe. Porque, obviamente, não vai ser o fim do arco aqui, sabe? O Gon não vai perder pra esses caras não vão entregar o plano de cara, não vai acontecer nada. Eu só quero que acabe essa luta, porque eu sei que não vai levar lugar nenhum.
É muito ruim, porque ele introduziu o grande vilão, aí mais os três... subordinados e mais os
subordinados.
Os outros caras que eram pra servir a rainha, mas agora estão tentando virar reis. Então já introduziu muita gente. Plus, esquece esse cara agora. Vamos lutar contra esses aqui aleatórios rapidinho.
Cobra,
vai.
Coruja.
Mano, podia ser os caras que já estão. Tipo, o Chito, o Leão, até o Jacaré, vai, sei lá, foda-se.
Não tá tem mais jacaré. Assim.
Não tem mais
jacaré. Cadê o jacaré? Ele já morreu?
O jacaré some off-screen. Ele é um. A gente pegou sobre o jacaré de vez em quando. Ele é o único. Tipo, tem uma página dupla com todos os soldadinhos formiga. Ele é o único que a gente não sabe o que aconteceu. É. Nunca
então,
mais.
Então as lutas não são. Nem é ruim, sabe? Eu achei legal a resolução dele foi gritar no ouvido da mulher ali e depois.
Eu achei meio um callback pra aquele cara do Ryodan que deu um grito contra quando ele tava todo imobilizado lá. Aquele cara que era fortão, como que chamava?
O Boguinho.
O cara fortão.
O Boguinho. Achei meio um callback, tipo, isso aí é um negócio que os caras do Intensificação conseguem fazer.
Mas é difícil importar.
É.
Não, esse volume é a coisa mais descartável que o Togashi escreveu.
Esse volume ele joga bem pra baixo esses quatro, né? Esse comecinho. Ele não tava tão mal. Teve alguns pontos ali no meio, tipo a Palme, que é um. Vamos finalizar comentando geral desse começo de arco, então, pra gente fechar o
episódio. Antes eu quero fazer só um comentário que lá na Torre Celestial, quando eles explicam o jeito de ensinar Nen, eles falam que ensinar Nen injetando Nen em alguém era perigoso e a maioria morria. E o judeu comentou que, eu acho que isso provavelmente não vai voltar, e eu falei que voltava. E aí, esse é o momento que eu tava falando, quando uma medida de ensinar Nen pra todo mundo, na prática, vira genocídio. Porque a gente sabe que mais da metade necessariamente vai morrer, porque o método
mata... 5% vai viver, né? É verdade, isso voltou mesmo. O que eu achei que ia voltar... Eu vou dar o ponto, mas eu vou dizer que eu tinha entendido errado o que você quis dizer. Porque que isso ia servir pra alguma coisa. Porque o que eu achei que ia servir pra alguma coisa é que eles diziam que você despertar o Nen pela força era pior pra sua vida do que você despertar através do treino constante. Então eu achei que tipo ia ter algum lugar que ia ter um efeito reverso, sabe? Pô, você despertou o Nen do jeito errado e agora você tá pagando o preço.
Mas teve isso também no arco anterior que eles, tipo, tiveram que treinar o Nen pra valer, né?
Mas não teve um preço que eles pagaram, né?
Eles aprenderam a se aprender os básicos e eles tomaram no cu porque, porra, a gente sabe o Nen, mas não sabe o básico.
Mas não foi um negócio, tipo, caraca, isso é traumático, por isso que não é recomendado fazer isso, porque as pessoas, ficam com o Nen debilitado o resto da vida,
Se você for um trouxa, você morre, ou fica aleijado, e o Gon e o Kilo eram pessoas iluminadas, mas...
Mas eu achava que ia ser isso, não que você tinha dito que ia ser isso, mas o que você disse foi o que aconteceu agora, então... Eu concedo que você acertou, mas eu tava apostando em outra coisa, então...
Eu não acertei porque eu tinha um spoiler,
obviamente,
né, você já sabia. Vocês de que não era uma coisa jogada.
0,75 pontos por isso, então.
Beleza. Então,
começo de arco no geral, o que vocês acharam, né? O que você acha estranho?
Bom, minha opinião geral é que não é um começo ruim. Os pontos que eu levantei aqui... Realmente alguns me incomodaram aí no meio. Eu realmente, no final eu fiquei com a impressão que o arco começou muito rápido. As coisas, o setup do arco foi muito rápido, sabe? De repente tem esse exército aqui de inimigos. Isso eu continuo achando meio problemático. Teve os pontos lá no meio que eu tenho meu desgosto, que é toda a participação da Palme e esse fanservicezinho aí do Jiren Ryodan. Ainda acho controverso o negócio do pino na cabeça do Killua, mas de forma geral eu acho que tá interessante. Eu acho que pro que importa, que é, sei lá, o Gon e o geral de acontecimentos, eu acho que ele tá caminhando pra algo interessante, né? O Gon teve uma construção interessante, eu acho que foi uma mudança bem legal nesses volumes, eu quero ver pra onde vai. Mas esse último volume deu uma... Dando uma arriada.
Nossa,
aqui.
Uma bela preguiça.
Beleza. Poxa, você já é um leitor velho, o que, que você achou desse comecinho, de relendo esse comecinho aí?
Eu tinha esquecido totalmente da parte da Eriodan, que... Como nossa, eu tinha esquecido, eu juro. Eu tava lendo, caraca, velho, tinha essa parte, que desnecessário.
Eu já esqueci.
E, bom, é um começo que tem alguns pontos meio lentos, mas eu acho interessante. Eu gosto depois que sai do começo ali da NGL, eu acho que fica um pouco melhor. Só que aí esse volume 22 lerda de novo, sei lá, fica meio sem graça. Mas a partir de agora eu acho que vai dar uma melhoradinha assim, indo já para os caminhos. Então, uhum. Eu acho que o começo é interessante para apresentar esses personagens legais aí que eu gosto bastante, revendo agora. Eu gosto bastante do Knuckle e do Moral, então.
Beleza. Luke, você?
Essa parte, quando eu li pela primeira vez, eu tava achando um saco. Relendo, eu pensei, nossa, isso é melhor que eu lembrava? Essas explicações estão mais dinâmicas que eu pensava e tudo mais. Tem toda aquela parte do Killua e Kyugon, que é a melhor parte desse mangá. Aí, chega o volume 22 e eu penso, ah, tá. Era por isso que eu não gostava desse começo. Que, caralho, é um volume inútil. Mas é engraçado que alguém falou, acho que foi o Estranho, que falou em algum momento que, nossa, mas esse arco, pra mim, já tá perto do final. Ou como que durou 8 volumes assim? E eu realmente... Nossa, não tá nem na metade mesmo. Tem uma personagem chave do mangá que ainda não apareceu nesse volume.
É, pois é.
E eu tô ansioso pra que chegue logo na parte que é realmente a parte de verdade que merece. Esse começo é uma introdução que eu acho que eu só gosto mais porque eu já sei todos os payoffs e tal. Eu entendo por que que ele tá fazendo essas coisas com os personagens.
É, mas vocês viram que já começou a contagem regressiva lá, né? Isso é importante pra ver.
É, como... então, sim. Tá uma contagem regressiva ali. Eu, por algum motivo, tinha achado que era a contagem de personagens, porque quando acabou o 10, eles tinham matado o escorpião. Aí eu falei, ah, é que sobrou só 9 agora dos líderes lá, né? Mas aí depois alguém falou, não, falta 9 dias. Eu, ah, porra, eram dias.
É. O zero indica a metade do arco. E a segunda metade é o que...
É, tipo isso.
Spoiler. Iso.
Eu gosto muito desse começo do arco, mas é porque eu gosto das partes inúteis que não dão payoff. Por exemplo, eu gosto muito do capítulo do Jairo, eu gosto da Genei Ryodan fazendo fanservice que não dialoga com nada. O problema do volume 22 é que foca muito em luta do Gon com gente que não importa, nunca apareceu antes, não é carismático e não tem poder bom. Então por que eu tô vendo o Gon lutar com essa mina morcego? Vai tomar no cu essa mina morcego.
Pois é.
Tá escrito perda de tempo na cara de todo mundo que o Gon encontra nesse volume.
Sim.
É, isso é verdade.
Os outros três volumes eu gosto bastante. É. Eu gosto particularmente dos dois primeiros, da trama da rainha morrendo e do cara adotando o filho dela. É um dos personagens que eu mais gosto do arco inteiro.
É, ele é mó carismático.
Tanto que começou a falar o L e o Bot falaram, ah, mas começa mó ruim. Eu só lembrava das partes boas, assim. Eu lembrava do Knuckles, que eu gosto. Lembrava desse cara adotando o bebê da rainha, da primeira pessoa do rei. Só tinha memórias boas. Aí eu lembrei dessa morcego com lixo.
É. Eu, particularmente, não sei se foi o Trava Hype que vocês tentaram me dar pra esse começo de Quimera antes, mas eu gostei bastante. Obviamente eu consenso que o volume 22 é uma merda. Mas é que, sei lá, tem... Mesmo os volumes interiores tem, tipo, várias coisas que eu só olho e falo, mano, você tá perdendo meu tempo com essa merda. Tipo, com a menina Samara ali. Então tem uns pequenos baixos ali que eu não vejo necessidade nenhuma de ter. Mas, no geral, eu gosto bastante. Tipo, achei que o cara estabeleceu muito rápido, principalmente pra ele mesmo, todos os participantes do arco, sabe? Eu já li os próximos 4, vou dar esse pequeno spoiler aqui. De fato, falta uma personagem, mas ela é introduzida no momento que ela tem que ser introduzida, não é algo fora de tempo, é bem correto.
Não, é. Eu não falei isso achando errado, só.
Cenas extremamente memoráveis pra mim, no final das contas, sabe? Principalmente a cena do Pitô atacando o Gon e o Killua e o Kaito. Achei, puta, essa cena foi fantástica pra mim, é impressionante quanto ela é repetida. Principalmente, eu amei tudo que envolvia o Killua. Nesse... E o Killua e o Gon, os dois, tipo, a relação dos dois é a melhor coisa desse mangá, é muito bom mesmo, é impressionante. E no final das contas, eu acho que eu acabei gostando do pino na cabeça do Killua. Eu dou um ponto positivo pra aquilo, no final das contas. Eu acho que foi merecido o que ele fez ali. É claro, teve uns pequenos pontos que ele poderia mudar, na minha opinião, mas funcionou bem, sim. Mas é... Só discordo com vocês, pequeno spoiler, que... Ah, não, daqui pra frente tudo presta pra alguma... Porque se todo personagem que o Gon encontrou nesse volume tava escrito perda de tempo na cara. O próximo volume, todo personagem que o Killua encontrava, e tá escrito perda de tempo na cara também, porque vai se fuder.
Olha.
Não vou discordar.
A gente vai ver isso, mas porra, mano.
A gente não viu o próximo volume, eu não sei do que vocês estão
falando. Eu falei que tem payoff. Eu não falei que tudo que
tá acontecendo. Avançamos, vamos
avançar as conversas.
Até mês que vem, até mês que vem, até mês que vem, até mês que vem. How will you do shrooms with me? No one here to judge you as far as I can see. And the government can't do shit about it. Pick your favorite car, we'll take the keys and drive it far. And then make love in the backseat while we're still living.